Deus te abençoe. É uma alegria entrar na sua casa. Se você estiver em nossa área, por favor, pare e faça parte de um dos nossos cultos. Eu prometo que faremos você se sentir em casa. Eu posso te começar com algo engraçado. Eu ouvi sobre esse homem que ligou para o escritório da igreja e disse: eu quero falar com o cabeça de porco. A secretária ficou ofendida. E ela disse: se você quis dizer pastor, você terá que chamá-lo de pastor, mas você não pode chamá-lo de cabeça de porco. Tudo bem, mas eu estava pensando em fazer uma doação de $5,000 para a sua igreja. Ela disse: aguarde um momento, o porco acabou de chegar. Diga com verdade, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu vou ser ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre confiança incondicional. É fácil confiar em Deus quando as coisas estão saindo do nosso jeito, estamos tendo boas oportunidades, nosso negócio está abençoado, as crianças estão saudáveis. Isso não requer muita fé, a vida está boa. Mas e quando as coisas não estão saindo do nosso jeito? Nossas orações não estão sendo atendidas, nosso problema não está se resolvendo, não estamos vendo o favor. Muito frequentemente ficamos desanimados pensando: Deus, por que você está fazendo algo? Você não consegue ver que eu estou sendo maltratado, minha saúde não está boa, eu trabalhei duro, mas eu não consegui a promoção. Nós pensamos: quando mudar, eu serei feliz. Quando eu encontrar a pessoa certa, quando a minha saúde melhorar, quando tivermos um filho, então eu terei uma boa atitude. Isso é confiança incondicional. Deus, se você atender meus pedidos, se você responder minhas orações da forma que eu quero, no meu tempo, então eu darei o meu melhor. O problema com a confiança condicional é que sempre haverá coisas que não entendemos. Algo que não está acontecendo rápido bastante, não saiu da forma que esperávamos. Nós oramos tanto pelo meu pai quando sua saúde despencou, como oramos pela minha mãe. Citamos as mesmas escrituras, pedimos a Deus para restaurar sua saúde, permitisse que ele vivesse. Mas meu pai foi morar com o Senhor. Não aconteceu da forma que eu queria. Se eu tivesse confiança condicional, eu teria ficado chateado, amargo. Deus, por que você não respondeu as minhas orações? A verdade é que Deus atendeu minha oração, só não foi da forma que eu queria. Você é maduro o suficiente para aceitar a resposta de Deus, mesmo quando não é a que você está esperando? Deus é um Deus soberano. Nós não vamos entender tudo o que acontece. Fé é confiar em Deus quando a vida não faz sentido. Sempre haverá perguntas não respondidas. Por que meu ente querido não conseguiu? Por que não estou melhorando? Por que essa pessoa foi embora? Algumas coisas não farão sentido, mas Deus não teria permitido se ele não fosse tirar o bom disso. Você pode não ver isso na hora, mas Deus sabe o que ele está fazendo. Ele tem o seu melhor interesse no coração. Não é aleatório, é uma parte do seu plano. Ouse confiar nele. Eu não queria perder o meu pai, é claro. Ele era um dos meus melhores amigos. Eu trabalhei com ele aqui em Lakewood por 17 anos. Viajamos o mundo juntos. Eu não sabia o que faria quando meu pai se foi, mas eu descobri que Deus tinha outro plano. Ele tinha algo mais para eu fazer. Eu não conseguia ver na época. Eu queria que Deus fizesse do meu jeito, mas Deus tinha um jeito melhor. Eu pensei que eu passaria a minha vida nos bastidores, fazendo a produção, cuidando das câmeras. Eu não achava que eu poderia subir aqui na frente das pessoas. Eu não sabia que essa habilidade estava em mim. Mas Deus pode ver coisas em você que você não vê. O plano dele para a sua vida é maior que o seu plano. Mas pode não acontecer do jeito que você pensou. Deus não nos leva por uma linha reta. Haverá zigue-zague, curvas, as decepções, perdas, tropeços, são tudo parte do seu plano. Mas se você tiver confiança condicional, você ficará desencorajado, pensará: por que isso está acontecendo, estou indo no caminho errado. Mas Deus ainda está dirigindo os seus passos. Confie nele quando você não entende. Confie nele até mesmo quando parece que você está indo na direção errada. O que eu achei que seria a minha hora mais escura, a perda do meu pai, e eu digo isso respeitosamente, no sentido, acabou tornando-se a minha hora mais brilhante. Me lançou para o que eu estou fazendo hoje, para um novo nível do meu destino. Mas às vezes, queremos tanto uma coisa que não ficaremos felizes até que aconteça do nosso jeito. Eu não posso ser feliz a não ser que eu consiga a casa, a não ser que eu encontre a pessoa certa, a não ser que tenhamos um filho. Isso está fora do equilíbrio. Qualquer coisa que você tenha que ter para poder ser feliz, o inimigo pode usar contra você. E é bom ser honesto com Deus, contar seus sonhos, contar para Ele no que está acreditando. Deus, isso é o que eu quero. Eu estou te pedindo para curar meu ente querido. Mude esse problema. Deus, abra novas portas. É bom pedir. Mas seja maduro o suficiente para dizer: mas Deus, se nunca acontecer, se eu não conseguir a promoção, se meu ente querido não conseguir, se minha saúde não melhorar, eu ainda confiarei em Ti. Veja, podemos ficar tão consumidos pelo que queremos que podemos nos se tornar como um ídolo. É só o que pensamos, é só pelo que oramos, é só o que está no topo da nossa mente. Entregue isso para Deus. Ore, acredite. Não deixe nas mãos de Deus. E deixe nas mãos de Deus. Não fique tão focado no que você quer que você perca a beleza do dia de hoje. Pode não estar tudo perfeito. Há coisas que precisam mudar. Mas Deus te deu graça para ser feliz hoje. É muito libertador quando você pode dizer: Deus, está nas suas mãos, eu confio em Ti. Não condicionalmente. Se acontecer do meu jeito, eu confio em Ti incondicionalmente. Mesmo quando eu não entendo. Na Escritura, o apóstolo Paulo teve o que ele descreveu como um espinho na carne. Era uma coisa tanto física quanto espiritual que ele não gostava. Estava incomodando. 3 vezes ele pediu Deus para tirá-lo. Mas Deus não removeu. Paulo estava honrando a Deus, ele estava dando o seu melhor, escreveu metade dos livros do Novo Testamento. Você pensaria que Deus arrumaria o que estava incomodando. Mas Deus disse a ele: Paulo, minha graça te basta. Ele estava dizendo: na verdade, eu não posso remover ainda, mas eu te darei a graça para lidar com isso. Se Deus não está removendo o que você quer remover, se Ele não está mudando o que você quer mudar, não use isso como uma desculpa para viver azedo, amargo. Deus te deu graça para estar onde você está com uma boa atitude. Você pode aproveitar sua vida, apesar do que não está dando certo. E às vezes, a razão pela qual os nossos corações não estão sendo atendidos da forma que queremos é porque ainda não é a hora certa. Deus tem algo melhor que não conseguimos ver. Ou talvez Ele esteja usando a dificuldade para fazer um trabalho em nós, para nos ajudar a crescer, ficarmos mais fortes. A confiança incondicional diz: Deus, eu não gosto, eu estou desconfortável, mas eu sou esperto bastante para reconhecer que você é Deus e eu não. Você está no trono, você está no controle da minha vida. Você disse que seus planos para mim são para o bem. Você disse que me guiaria pelo melhor caminho para a minha vida. E mesmo que eu não entenda agora, Deus, eu confio em Ti. Você está vivendo frustrado, infeliz, porque alguma coisa não está saindo do seu jeito? Isso é confiança condicional. Você vai viver muito mais livremente, muito mais feliz, se você parar de lutar com o que Deus não está mudando. Pare de ficar chateado com o que Ele não está removendo. Paulo disse: eu aprendi como estar contente. Não aconteceu automaticamente. Ele tomou essa decisão. Eu não viverei amargo, porque Deus não removeu esse espinho. Quando Ele quiser remover, Ele removerá. Mas até lá, eu ficarei feliz onde estou com o espinho e tudo. A verdade é que todos temos alguns espinhos. A coisa que Deus não está mudando, Ele poderia, se quisesse. Ele é Deus. Tudo que Ele tem que fazer é falar e esse problema mudaria. Aquela pessoa te trataria bem, não seria grande coisa. Mas já que Ele ainda não está fazendo isso, você fará como Paulo e ficará feliz onde está, com espinhos e tudo, problemas e tudo, solidão e tudo? É necessário uma pessoa madura para dizer: ainda que Deus não esteja removendo isso, eu ainda terei um sorriso, eu ainda serei bom para as pessoas, eu ainda cantarei louvores a Deus. Isso foi o que aconteceu com os 3 adolescentes hebreus na Escritura. Eles não se curvaram ao ídolo dourado do rei. O rei estava furioso e ele iria jogá-los na fornalha ardente. Eles disseram: rei, nós não vamos nos curvar. Nós sabemos que nosso Deus nos livrará. Mas mesmo que Ele não nos livre, ainda assim não nos curvaremos. Isso é confiança incondicional. Eu acredito que Deus vai mudar essa situação, mas mesmo que Ele não mude, eu ainda serei feliz. Eu acredito que vou conseguir a promoção. Acredito que minha saúde está melhorando. Acredito que a pessoa certa está vindo. Mas se não acontecer, eu não ficaria azedo, amargo. Eu sei que Deus ainda está no trono. E se Ele não está mudando isso, Ele tem uma razão. Minha vida está nas Suas mãos. Ouse confiar nele. Não só quando as coisas estão saindo do seu jeito, mas quando você não entende. O salmista disse, Deus fará dar certo o seu plano para a sua vida. Você não tem que fazer tudo dar certo. Você não tem que fazer acontecer na sua própria força, tentar manipular as pessoas, lutar todas as suas batalhas. Por que você não relaxa? Tira a pressão de si mesmo e deixa Deus fazer dar certo o plano dele para a sua vida. Ele pode fazer melhor que você. Ele sabe o melhor caminho. Isso foi o que esses adolescentes estavam dizendo. Nós sabemos que Deus vai nos livrar desse fogo, mas mesmo que Ele não livre, não vamos ficar chateados e começar a entrar em pânico. Sabemos que não estamos vivendo a vida por nós mesmos. O Deus Altíssimo, o Criador do Universo, está trabalhando no seu plano para as nossas vidas. Todas as forças das trevas não podem parar o que Deus ordenou. Essa doença não pode pará-lo. O problema do trabalho não pode pará-lo. As decepções, os tropeços. Você pode ter muita coisa vindo contra você. Você se sente como se estivesse prestes a ser jogado numa fornalha. Mas a boa notícia é que você não vai entrar lá sozinho. Você não poderia ser colocado nesse fogo a não ser que Deus permitisse. O inimigo não está no controle da sua vida. Deus está. Ele está trabalhando no seu plano. Algumas vezes, seu plano inclui fornalhas. Algumas vezes inclui gigantes, mares vermelhos, faraós, pessoas que não gostam de você, obstáculos que parecem intransponíveis. Você não vê um caminho, mas já que você sabe que o Senhor está dirigindo os seus passos, você não tenta entender tudo. Pode parecer o final, mas como esses adolescentes, você tem confiança incondicional. Eu sei que Deus vai me livrar, mas mesmo que Ele não livre, eu ainda farei uma música de louvor. Eu ainda terei uma atitude de fé. Eu ainda viverei minha vida feliz. O rei jogou esses adolescentes na fornalha. O fogo estava tão quente que quando os guardas abriram a porta, eles morreram. Alguns minutos, o rei veio checar. Ele olhou pela janela e não pôde acreditar nos seus olhos. Ele disse, nós não jogamos 3 homens amarrados. Eu vejo 4 homens soltos e um parece o Filho de Deus. O que foi aquilo? Deus fazendo dar certo o seu plano para a vida deles. Mas eu imagino, qual teria sido o final se eles tivessem confiança condicional? Deus, se você livrar desse fogo, então permaneceremos em fé. Deus, se você fizer do nosso jeito, manteremos uma boa atitude. Mas quando o rei não mudou sua cabeça... Quando Deus não removeu o obstáculo, se eles tivessem ficado negativos, reclamado, Deus, nós não entendemos, nós oramos, acreditamos, permanecemos em fé, por que você não mudou a situação? Talvez a fornalha tivesse sido o final, talvez não estivéssemos falando deles hoje. Se você quer conseguir a atenção de Deus, se você quer que Ele te leve onde você nunca sonhou, que Ele mude situações impossíveis, faça como esses adolescentes. Eu sei que Deus vai me livrar desse fogo. Tenha uma declaração de fé. Então siga com, ainda que não livre, Deus, eu ainda te honrarei. Eu ainda vou dar o meu melhor. Quando você vive assim, você tira todo o poder do inimigo. Ele está esperando você ficar chateado, ficar preocupado, desmoronar se não der certo, viver em autopiedade. Quando você tem confiança incondicional, você não pode ser derrotado. Você pode ter desafios que parecem maiores, mais fortes. No natural, você não tem nenhuma chance. Não seja intimidado. As forças que são por você são maiores que as forças que são contra você. A Escritura diz em Jó que você não será ceifado antes do seu tempo. Você pode ser jogado numa fornalha, mas se não é sua hora de ir, você não vai. Deus tem a palavra final agora mesmo. Ele está fazendo dar certo o seu plano para a sua vida. Podem haver algumas fornalhas. Você só vai confiar nele se ele te livra do fogo se ele levar embora todas as tormentas, se ele fizer do seu jeito, ou você vai ter a confiança incondicional. Confiar nele como esses adolescentes, mesmo que ele te leve pelo fogo. Olhando para trás na minha vida, as coisas não aconteceram do jeito que eu pensei. Eu tinha um plano, eu já tinha imaginado tudo, eu disse a Deus o que fazer, quando fazer, o que eu precisava, quem usar, como me levar até lá. Eu lhe dei boas informações, o meu melhor. A coisa engraçada é que Deus não pegou meu conselho. Ele tinha o seu próprio plano. O que eu descobri é que o plano de Deus é sempre melhor que o meu plano. Seus caminhos sempre foram mais recompensadores, mais realizadores, maiores que os meus caminhos. Se Deus tivesse feito tudo o que eu pedi, respondido minhas orações da forma que eu queria, no meu tempo, isso teria limitado o meu destino. Eu não estaria onde eu estou. Eu não consegui ver isso na época. Não fazia sentido. Parecia uma coisa boa. Mas um dia eu aprendi o que disse Isaías. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Seus planos são melhores que os nossos planos. Pare de ficar desanimado com alguma coisa que não saiu da forma que você queria. Não viva frustrado, porque talvez tenha ido embora alguém que você queria que ficasse, fechou-se uma porta que você queria que ficasse aberta. Deus sabe o que Ele está fazendo. Você pode não ver agora, mas um dia, quando você ver o que Deus estava fazendo, você vai ficar feliz que Ele tenha fechado as portas, você vai agradecer por Ele não ter respondido aquelas orações. Quanto mais eu vivo, mais eu oro. Deus, não a minha vontade, mas que a sua vontade seja feita. Eu não luto mais com as portas fechadas. Eu não fico frustrado quando as coisas não estão mudando tão rápido quanto eu gostaria. Eu sei que Deus está no controle. Conforme você estiver honrando a Ele, dando o seu melhor na hora certa, Deus vai te levar onde você deveria estar. Pode não ser onde você pensou, Deus vai te levar além do que você imaginou. Eu acredito, e eu estou orando pelos nossos sonhos, fazendo orações corajosas e acreditando em grandes coisas, mas eu aprendi a deixar Deus fazer do jeito dEle. Segure firme no que Deus colocou no seu coração, mas não aperte tanto no como vai acontecer. Não fique fechado nos seus caminhos, não fique desencorajado porque não aconteceu da forma que você pensou. Deus está fazendo dar certo o seu plano para a sua vida. Uns 2 anos depois que Vitória e eu nos casamos, nós vendemos nosso pequeno apartamento e íamos comprar nossa primeira casa. Estávamos muito entusiasmados, procuramos por meses e meses, encontramos essa casa que realmente amamos. Um lindo terreno, árvores grandes, tão pitoresca. Era como a nossa casa dos sonhos. Fizemos uma oferta, muito abaixo do que eles estavam pedindo. Não ouvimos a resposta por algumas semanas, a casa estava vazia, então saímos à noite, orávamos por ela, agradecíamos a Deus que ela era nossa, sonhávamos sobre viver lá. Aí aqui colocamos nossos móveis, aqui colocaremos um balanço um dia. Tínhamos certeza que iria acontecer. Mas eles ligaram de volta e disseram que não iriam aceitar nossa oferta. Nós sabíamos que aquilo era o diabo tentando pegar nossa casa, porque ela deveria ser nossa. Você já percebeu como o diabo é culpado por várias coisas que ele não tem nada a ver? Nós voltamos àquela casa e começamos a marchar em volta, orar, cobrir, liberar, fazer tudo o que podíamos. Alguns dias depois, eles venderam para outra pessoa. Você já se sentiu como se Deus tivesse abandonado você? Ele poderia mudar isso tão facilmente, estávamos bem lá, mas a porta se fechou. Dissemos, Deus, onde você está? Esta é a nossa casa dos sonhos. Mas se você só vai ficar feliz, se Deus fizer do seu jeito, isso não é confiar. Isso é dar ordens a Deus. E você vai ficar frustrado. Por que você não coloca a sua vida nas mãos dEle? Ele sabe o que é melhor para você. Ele pode ver coisas que não podemos. Alguns meses depois, achamos outra casa mais perto da cidade. Compramos a propriedade. 2 anos depois, vendemos metade do terreno por mais do que pagamos pelo terreno todo. Terminamos construindo uma nova casa lá. Deus nos abençoou por caminhos maiores do que jamais imaginamos. Mas agora, às vezes, eu dirijo pela outra casa que eu queria tanto. E digo, Senhor, obrigado por fechar essa porta. Obrigado por não ter dado certo. Algumas das coisas que não estão dando certo na sua vida agora, um dia, você vai estar fazendo como eu fiz. Senhor, obrigado por não ter dado certo do meu jeito. Você pode se poupar de muita frustração se você aprender a ter confiança incondicional. As portas fechadas, as decepções, os atrasos estão todos trabalhando por você. Sim, é bom ser determinado, seja persistente, mas deixe Deus fazer do jeito dele. E se ele não está mudando, removendo, abrindo, não lute, aprenda a abraçar o lugar onde está. Ele está te dando a graça não só para estar lá, mas para estar lá com uma boa atitude. Se você vai passar no teste, mantenha o sorriso no seu rosto, mantenha o louvor no seu coração, mantenha a paixão no seu espírito. Não se arraste pelo dia decepcionado. Esse é o dia que o Senhor fez. Ele ainda está no trono, ele está fazendo dar certo o plano dele para a sua vida, ele vai te levar até onde você deveria estar. Mas viver preocupado, decepcionado, frustrado, isso leva a nossa paixão, rouba a nossa alegria e pode nos impedir de ver o favor de Deus. Algumas vezes, as portas fechadas, as decepções, elas são simplesmente um teste. Deus quer ver se vamos confiar nele quando não entendemos, quando a vida não faz sentido. Isso foi o que aconteceu com Abraão. Ele esperou 20 anos para ter seu filho Isaque. Ele e sua esposa Sara já estavam bem avançados, para além dos 80 anos, eles oraram, acreditaram, permaneceram em fé. Eles finalmente viram a promessa se cumprir, eles estavam tão entusiasmados. Você pode imaginar como Abraão deve ter se sentido anos depois, quando Deus lhe disse para levar Isaque ao cume da montanha e sacrificá-lo? Isso não fazia sentido. Isaque era o que Abraão mais amava. Era o cumprimento da promessa. Agora, Deus estava lhe pedindo para colocar o seu sonho no altar. Abraão não entendia, não parecia justo, mas ele foi obediente. Ele passou no teste da confiança. Bem quando ele estava prestes a sacrificá-lo, Deus parou e disse, Abraão, não faça isso. Agora eu posso ver que você confia em mim, mais do que qualquer coisa. Como com Abraão. Haverá tempos em que Deus nos pedirá para colocarmos o nosso sonho no altar. Temos que mostrar-lhe que não temos que ter a casa para sermos felizes. Se não tivermos o bebê, não viveremos amargurados e azedos. Você está acreditando na melhora da sua saúde. Mas você pode dizer, se não melhorar, Deus, eu ainda irei te honrar. Eu ainda vou dar o meu melhor. Você está fazendo o que Abraão fez. Você está colocando o seu sonho no altar. Quando Deus vê que você não tem que ter, muitas vezes como ele, Deus vai te dar de volta o que você estava disposto a abrir mão. Durante a Segunda Guerra Mundial, havia um jovem soldado numa biblioteca da Flórida. Enquanto ele estava lendo um livro, ele percebeu todas as anotações nas margens. E elas eram muito profundas e emotivas. Ele virou para a frente do livro e aconteceu de ter o nome e o endereço da dona anterior. Era uma senhora chamada Halley, que morava em Nova York. Ele escreveu uma carta para ela, se apresentando e contando como ele estava para ser enviado de barco para a Europa no dia seguinte. E ele a convidou para responder e eles poderiam falar sobre o livro. Para sua surpresa, ela recebeu uma carta de volta. Pelos próximos 13 meses, eles trocaram cartas, de novo, ficando mais e mais próximos. Eles estavam, na verdade, se apaixonando, ainda que nunca tenham visto um ao outro. Ele pediu uma foto, mas ela se recusou. Um ano e meio depois, ele estava voltando para casa, pela cidade de Nova York. Essa era sua grande oportunidade. Eles iriam se encontrar pela primeira vez e sairiam para jantar. Ela disse, eu estarei esperando por você quando você sair do navio. Você saberá que sou eu pela rosa pink que eu estarei usando. Navegando de volta pelo oceano, ele estava tão entusiasmado e tão nervoso ao mesmo tempo. Ele desceu no navio, o grande momento finalmente chegou. Essa linda e jovem moça veio andando na sua direção. Ela tirou seu fôlego. Ela era belíssima, alta, características deslumbrantes, em ótima forma. Ela parecia uma estrela de cinema. Ele não podia acreditar no que estava vendo. Ele estava tão tomado por ela que ele não percebeu que ela não estava usando uma rosa pink. Conforme ela passou por ele, ele finalmente voltou à terra. E nessa hora, essa senhora, com uns 40 anos, andou até ele. Ela não era necessariamente atraente. Tinha cabelos verdes e aconteceu dela estar usando a rosa pink. Decepcionado, mas sem mostrar isso, Ele andou até ela com um sorriso, ele a cumprimentou e ele disse: olha, madame, você deve ser Halley. Eu estou tão feliz de te conhecer, posso te levar para jantar? A senhora disse: filho, eu não tenho certeza do que está acontecendo, mas a jovem que acabou de passar por você me pediu para usar essa rosa pink. E ela me disse que se você me convidasse para jantar, era para dizer que ela está esperando por você no restaurante do outro lado da rua. Era simplesmente um teste. Você vai fazer a coisa certa quando for difícil? Você vai confiar em Deus quando não for o que você pensava, quando você não entende? Deus disse a Abraão: por que você não reteve o seu único filho? Eu com certeza te abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos quanto a areia do mar. Quando você fizer como Abraão, você fizer como esse jovem soldado, você vai passar no teste da confiança. Deus não só vai te dar o desejo do seu coração, ele vai te fazer mais do que você pode pedir ou pensar. Você está vivendo frustrado porque as suas orações não estão sendo respondidas da forma que você queria, seus planos não estão dando certo, tire a pressão. Deus está no controle. Ele sabe o que é melhor para você. Você não vai entender sempre. Se você entendesse, não precisaria de fé. Eu estou te pedindo para confiar nele incondicionalmente. E se você fizer isso, eu acredito e declaro que Deus vai fazer dar certo o seu plano para a sua vida. Ele vai abrir as portas certas, trará as pessoas certas, mudará as situações negativas e vai te levar à plenitude do seu destino, em nome de Jesus. E se você recebeu, você pode dizer amém hoje? Eu gostaria de te dar a oportunidade de fazer Jesus o Senhor da sua vida. Você oraria comigo? Apenas diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração. Eu te faço meu Senhor e Salvador. Se você fez essa simples oração, nós acreditamos que você nasceu de novo. Entre numa boa igreja baseada na Bíblia e mantenha Deus em primeiro lugar. Ele vai te levar a lugares que você nunca sonhou.